Então vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 4. Você pode usar a tua Bíblia ou o teu celular. Eu nunca estive lá na África e isso é muito bom. Eu tenho pregado em diferentes igrejas e eu sei que eu gosto muito de estar aqui vendo esta banda tocando e nos dirigindo em culto ao Senhor, em louvor ao Senhor. E essa é a minha casa, eu amo vocês. Aqui eu cresci os meus filhos por muitos anos. E eu quero ler o texto com vocês, vamos orar e vamos falar sobre esse assunto. Quem é o teu amigo nas 2 horas da madrugada? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: dois são melhores do que um. Então deixa eu parar aqui por enquanto. Essa é a palavra de Deus. Então, ela nos dá conselhos. Sabe, a revista, o jornal de New York Times, ele coloca alguns livros sugeridos para você ler. Assim também a Bíblia, ela nos dá ensinamentos sugeridos. Então, dois são melhores do que um. Porque se um deles cai, o outro companheiro pode ajudá-lo a se levantar. E também, se duas pessoas estão juntas, elas conseguem se ajudar a se aquecer uma à outra. E porque um cordão de três dobras não se pode quebrar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tomou a iniciativa de entrar em relacionamento conosco. E hoje, não porque é domingo, mas porque nós queremos ouvir do Senhor, por isso estamos aqui. Queremos viver com o Espírito Santo falando ao nosso coração a esperança do Evangelho. Então nós oramos para que o Senhor nos ensine hoje. E que o teu Evangelho seja profundamente implantado em nosso coração e nossa vida. Então, Senhor, nós oferecemos esse momento para o Senhor. E todo esse culto, todo esse tempo desse culto, nós oramos para priorizar o Senhor na nossa vida. O Senhor é digno, Tu és digno de que reservemos tempo para te dizer o quanto nós te amamos. No nome de Jesus, amém. Amém. Se você olha para o texto, você pergunta: por que essa mensagem é importante? Primeiro, você tem que se lembrar de que você foi criado por Deus para ter um relacionamento com Deus, um relacionamento vertical com Ele e horizontal com as pessoas. Então, a ideia de comunidade não é somente algo que brota no seu coração, é um projeto de Deus. Deus deu esse projeto ao seu coração. Em 2001, um professor da universidade escreveu um livro, escreveu Vivendo Sozinho Dentro da Bolha. Então ele diz: tente imaginar eliminar a comunidade da América. Ele está falando não somente do caso de igreja, mas do sistema político de viver na América. Pode ser em qualquer ambiente, mesmo fora da igreja. E seria uma coisa impossível. Porque é incrível como muitas pessoas estão querendo viver sozinhas. Muitas pessoas querem se isolar de tudo e de todos. Então eu fiquei pensando sobre como as pessoas podem deixar a comunidade de lado para quererem viver sozinhas, como se isso fosse benefício. Nos anos 1990, pesquisas mostraram que os homens tinham tinham 3% das pessoas vou resumir aqui. Nos anos 90, a pesquisa indicou que os homens tinham em torno de 3% de um grande amigo, amigo íntimo. No, agora, há pouco tempo atrás, a pesquisa foi feita e essa quantidade de pessoas dizendo que tem um amigo íntimo se reduziu para menos da metade, ou seja, o individualismo cresceu, porque as pessoas deixaram de ter amigos, amigos íntimos. Então, não diz respeito somente ao nós, mas somente ao mim agora, a mim, ao eu. Então, o isolamento não nos leva a nenhum lugar, não leva a nenhum bom lugar. Se você olha no Antigo Testamento, o rei Davi, você vê que ele se isolou a si mesmo do exército. E a Bíblia diz que lá no capítulo 12, ele enviou todos os seus soldados para a guerra e ele ficou sozinho em Jerusalém. E o que aconteceu? Ele foi atacado pelos seus próprios sentimentos quando ele viu Betseba tomando banho. E então, porque ele estava isolado, não tinha ninguém com ele, ele se viu envolvido naquela questão de adultério. Mas vamos voltar lá no princípio, lá no início da criação do Gênesis, quando Deus viu de tudo que Deus fez era bom. O que foi que Deus viu que não era bom? Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, a solidão. Então, nós vamos para 2023 e nós perguntamos a nós mesmos se essa idade da ideia bíblica não é uma ideia para os nossos dias também. Olha aqui em Eclesiastes o que nós vemos. O livro de Eclesiastes é uma continuação do livro de Provérbios e ensina a termos os melhores meios de viver a vida. Salomão escreveu o livro de Provérbios praticamente para os seus filhos, para que seus filhos aprendessem a respeito do que ele tinha vivido. Mas o livro de Eclesiastes, Salomão estava como que olhando para o espelho, vendo aquilo que ele não fez para dizer aos seus filhos. Então, o livro de Eclesiastes é um livro um pouco depressivo sobre como não viver a vida. Para não errar. Então, o que Salomão está falando aqui é aquilo que ele viveu de maneira errada, e ele está falando para não viver do mesmo jeito. Então, a pergunta é: você tem um amigo para acordar de madrugada? Aquele amigo que coloca o relacionamento muito acima daquilo que você tem ou que você deixa de ter? Então, é possível para nós virmos à igreja e ainda assim colocarmos os nossos bens, os bens de alguém, acima do valor do relacionamento em si mesmo? Então, assim, o poder da comunidade, ele é substituído pelo poder dos bens. E é o que isso nos leva ao isolamento. Então, aqui a Bíblia nos providencia guardrails, ou seja, limites de proteção para a nossa vida em comunidade, para como vivemos a vida como Deus nos chamou para vivermos. Vamos ver aqui nas Escrituras algumas razões para vivermos assim. Primeiro, viver a vida com um propósito é um trabalho muito árduo. Eclesiastes 4:9, dois são melhores do que um, porque eles têm melhor recompensa pelos seus trabalhos. O que nós estamos pensando aqui, pessoas trabalhando no campo, pessoas trabalhando o trabalho pesado do fazendeiro, do agricultor, trabalho do campo. E para ter resultado nesse tipo de trabalho, você tem que trabalhar duro. E as pessoas sabiam que se eles não plantassem a semente na primavera, eles não teriam o que comer no inverno, no outono. Então, é um trabalho do qual você tem que realmente trabalhar duro e se orgulhar disso. Porque senão a família passa fome. Aí você entende o princípio aqui. O princípio é a vida, o princípio da vida é confiar em Deus. E não independente das oportunidades, ou dos problemas, ou das dificuldades que nós tivermos, cultivar uma vida significativa significa confiar em Deus quando qualquer coisa vier, seja adversidade ou seja prosperidade. A salvação é um dom gratuito de Deus. A santificação, viver essa santidade, é uma oportunidade que o Evangelho nos dá, mas nós temos que buscá-la. Então, cultivar uma vida significativa significa estabelecer um princípio, e isso custa tempo, isso é trabalhoso. A nossa carreira toma tempo, nossa família toma tempo. E assim também, na vida familiar, manter um casamento firme e estável não é como comer um bolo de aniversário. E não é fácil, você pode ter 30, 40, 50 anos de casado, ainda assim é difícil. Então, alimentar essa fé e criar crianças nos caminhos do Senhor leva tempo, é difícil. As crianças têm as suas próprias necessidades e carências e maneiras de interpretar o mundo. Então, devemos orar muito por nossas crianças. E isso é um trabalho árduo. Daqui 30, 40 minutos, nosso culto estará encerrando e cada um vai para sua casa, mas é aí que começam as dificuldades. Então, aqui estão os ensinamentos da palavra que Deus quer nos dar. O livro aos Hebreus, capítulo 10, diz, versículos 24 e 25, vamos considerar uns aos outros em amor, não negligenciando o nosso tempo junto, mas encorajando um ao outro. Quanto mais você vê que o dia se aproxima, então quero voltar para o versículo 24, que diz, vamos considerar um ao outro para promover o amor e as boas obras. O autor aqui não está falando somente de vir ao culto no domingo, como a gente costuma fazer aqui para ter o maior número de pessoas no domingo. O que ele está falando é que a vida é difícil e existem desafios que vêm a nós e que nós só vamos superar se estivermos juntos, conectados, conversando, ajudando um ao outro. Considerar um ao outro é pensar no como o outro reage e nos colocar no lugar dele também. O que eu faria, como eu agiria? Então, promover o amor e as boas obras. Então, aqui é a primeira razão, porque o que nós precisamos para fazer, devemos fazer em conjunto, porque a vida é dura. Número 2, você não está isento de cair. Davi não é a única pessoa que caiu. Vemos Eclesiastes 4:10 que diz, se uma pessoa cair, outra pessoa está junto para levantá-lo. Mas se ele está sozinho, quem vai levantá-lo? Então imagina um viajante na estrada. E ele está passando todo tipo de dificuldade, chuva, neve, frio, e ele cai. Então, o princípio é esse. Não importa a experiência que você tem tido na caminhada, você pode cair. Não importa quanto atencioso você tem sido, você poderá cair. Ah, nós vimos um vídeo. Um vídeo no qual a minha esposa está lá no vídeo. Muito interessante, sabe? Eu estava indo no meu carro pegar alguma coisa e eu peguei e eu voltei. Eu voltei para casa, nossa casa tem um degrau, apenas um degrau. E o que eu não sabia é que a minha esposa... Eu não sabia que a minha esposa havia feito algo ali naquele degrau. E quando eu pisei no degrau, da escada, eu escorreguei porque ela havia colocado algo ali, havia colocado algo liso ali, e eu escorreguei, bati na porta, quebrei meus óculos, machuquei meu ombro, e eu perguntei o que aconteceu. Então, levantei, me limpei, entrei em casa, e a minha esposa Tina estava lá, na porta da frente, e ela disse, você ouviu? Eu falei, não, mais do que eu ouvi, eu caí. E aí que ela me explicou tudo. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa que procura olhar por onde eu caminho para não cair. Mas eu descuidei um pouco do caminho e eu caí. Então, assim, muito cuidado na nossa vida espiritual, porque quando a gente cai, a gente pode ferir a nós mesmos ou ferir outras pessoas. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, e se alguém cuida estar de pé, cuide para que não caia. Então, quando você menos pensa que vai cair, quando você está de pé, é o momento mais crucial para você cair. E na vida, se você estiver sozinho e você cair, vai ser mais difícil para você se levantar. Então, por que precisamos de um amigo da madrugada? Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos diz uma instrução muito específica. Versículo 1 diz, irmão, se alguém for pego em transgressão, que o Espírito Santo o restaure. E olhe para você mesmo para que você também não seja tentado. Então, a minha responsabilidade por você, a tua responsabilidade por mim é cuidarmos um ao outro para que não caiamos. Então, o texto está falando sobre como encontrarmos ajuda um ao outro. O livro de Gálatas foi escrito para os cristãos, mas dentro daquela comunidade, Paulo está dizendo que tem pessoas ali que iriam cair. Então, o cristão maduro, o cristão que ajuda pessoas, aquele que sabe das suas situações de perigo e procura se proteger disso. Então, se voltarmos para... Se voltarmos para a palavra, nós vamos encontrar esses ensinamentos. Então, aqui existe uma palavra profética, praticamente, quando o texto diz que a pessoa que não tem ninguém para ajudá-lo vai cair mais, e vai ter mais dificuldade de se levantar. Ponto número 3. A vida pode inesperadamente nos trazer dificuldades. Então, por exemplo, se dois estão deitados juntos, eles podem se aquecer, mas se uma pessoa está sozinha, quem o aquecerá? Aqui é uma... como que uma passagem para o casal. Mas vamos imaginar Vamos imaginar que a pessoa está viajando sozinha, está fazendo muito frio e ela está sozinha, então como que ela vai se aquecer? Agora imagina duas pessoas na mesma experiência, uma esquenta a outra. Eu me lembro quando eu estava na universidade e nós íamos entre o Colorado ou o Missouri no mês de julho, que normalmente é o mês de calor, é o mês de verão. Mas sabe, nesse mês de julho, lá no Colorado, nevou. E então nós estávamos lá naquela montanha, pegamos a nossa mochila, tiramos tudo que tínhamos ali de agasalho para nos cobrirmos, porque estava nevando. Então é isso que está dizendo o texto aqui: se você estiver passando frio, quem vai te aquecer? Você já não passou por circunstâncias assim? No trabalho, em casa? A vida muitas vezes nos coloca em uma situação de frio, de uma situação de dificuldade. Sabe, seguir a Jesus também não é uma garantia de proteção contra as dificuldades da vida. Seguir a Jesus é uma provisão para as dificuldades, mas não a isenção das dificuldades. Sabe, o meu pai e minha mãe já têm mais de 80 anos. E agora, no mês de agosto, eu chamei o meu pai, o primeiro dia não respondeu, chamei o meu pai no segundo dia não respondeu, então eu liguei para o vizinho deles, que é um policial, e ele foi lá, sabe, a minha mãe está já com um processo de demência e eu estava muito preocupado com ela. O policial viu que meus pais estavam em situação difícil, os levou para o hospital. E o médico disse que se eu não tivesse ligado aquela hora, 2 horas mais tarde, poderia ser já muito difícil para eles sobreviverem. Então, nós decidimos tirá-los de onde eles estavam e trazê-los para minha casa. Meu pai foi um grande militar por muitos anos, ele serviu. Serviu como militar por muitos anos e sempre foi cuidadoso com minha mãe. E gostava também, ele também gostava de viajar com os filhos e netos e bisnetos, mas agora ele não pode mais. Ele sempre foi um seguidor de Jesus também. E agora, a experiência que eu tive foi essa. Nós precisamos ter um grande amigo. O vizinho de casa, que é da casa deles, onde eu chamei, é um grande amigo meu. Imagina se eu não tivesse aquele amigo. Então, a vida é feita de relacionamentos. Você está na igreja para aprender a conviver com as pessoas, a louvar juntos, a crescer juntos, a caminhar juntos. Então, aqui vem o ponto 4. Quando você tem um inimigo, você precisa de um companheiro de batalha. Quando você tem um inimigo, você precisa de um companheiro de batalha. Como diz o 4:12 de Eclesiastes, um cordão de três dobras não se pode quebrar. Sabe, quando eu acordei hoje de manhã, quando eu acordei essa manhã, Deus já sabia onde eu estava, mas o inimigo da minha alma também já sabia, Satanás, ele já sabia onde eu estava. E a Bíblia diz que ele ainda hoje está buscando a destruir e atacar. E ele quer matar você porque ele sabe que você é criatura de Deus. Então, Jesus sabe que você tem um inimigo. Pedro disse desse jeito, 1 Pedro capítulo 5, ouçam-me, antes de eu ler aquilo ali, eu quero dizer para vocês, você lembra do grande falimento de Pedro? Lembre-se que Pedro negou Jesus. Olha o que aquele que negou Jesus disse sobre o inimigo. Estejam atentos, sejam alertas, porque o inimigo de nossas almas está ao nosso redor como um leão urrando e procurando atacar. Então, Pedro está encorajando a você a considerar seriamente o ataque do inimigo de suas almas. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, nós encontramos Paulo falando, irmãos, sejam fortes no Senhor e na sua força. Paulo está tentando explicar ali para os seus leitores algumas regras para a base diária, algumas regras diárias para a vida. Então ele diz, revistam-se da armadura de Deus para que vocês possam permanecer contra os ataques do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, mas contra os principais e autoridades das trevas, do mal, as forças espirituais. Existem algumas atitudes que você e eu temos que não ajudam a vencermos esses ataques do inimigo. E existem algumas coisas que precisamos fazer urgentemente em nossa vida para corrigirmos esses problemas. Efésios 6, 13 a 15 diz, por essa razão, revistam-se do amor de Deus. Verso 16 a 18 diz, revistam-se do escudo da fé para que vocês possam apagar os dardos inflamados do inimigo. Coloque o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo não era só para a pessoa que estava usando, mas era também para proteger a pessoa que estava do lado. Então, nada aqui nas Escrituras está falando para proteger as suas costas, somente para proteger a frente. Mas os soldados romanos sabiam que eles não lutavam sozinhos, eles lutavam com a legião. E eles sabiam que outras pessoas cuidavam das costas dele. Então, o que eu te pergunto é, como que o Bob, o Newton, você, coloca teu nome, como você está usando o escudo, não somente para você, mas também para tua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, seus vizinhos. E a questão aqui é, nós não vivemos somente para nós mesmos. Nós vivemos em comunidade uns com os outros, como seguidores de Jesus. Dois é melhor do que um e três é melhor do que dois. Eclesiastes capítulo 4, versículos 12, diz que se nós ajudamos uma pessoa, nós estamos ajudando a nós mesmos. Repito, porque um cordão de três dobras não se pode romper. Em Lucas capítulo 24, versículos 29 a 30, versículos um pouco antes, versículos 13 a 14, Jesus tinha morrido, ressuscitou, e os discípulos estavam... Mas os discípulos não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado, e eles estavam preocupados. E eles estavam desencorajados, dois discípulos estavam conversando, assim como você e eu estamos conversando. E eles não sabiam que a pessoa que se aproximou deles era Jesus. A Bíblia diz que alguém se aproximou deles, Nós sabemos que é Jesus, mas eles não sabiam. E o verso 25 diz: eles, ó, como você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Aí Jesus fala para eles: ó, vocês não sabem o que a profecia falou? Jesus começou a explicar-lhes a profecia, desde as Escrituras, como o Messias deveria sofrer. Mas era necessário que isso acontecesse. E assim eles chegaram no local, pararam para comer, e Jesus fez menção de caminhar adiante, mas eles pediram para ficar com eles. Então Jesus ali se aproximou da mesa, deu graças, e as Escrituras dizem no versículo 31, que os seus olhos se abriram e eles reconheceram-no. Mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 32 diz: eles disseram um ao outro: ó, os nossos corações estavam queimando quando ele falava conosco na estrada, nos explicando todas essas coisas. Então, o que nós temos que fazer agora? Aqui está o que temos que fazer. Era bom para aqueles dois estarem juntos com Jesus, mas era melhor quando eles perceberam que aquele que estava com eles era Jesus. Porque eles antes estavam desencorajados, mas Jesus, aqui, a sua presença agora, trouxe a eles um fortalecimento ao coração quebrantado deles. E você percebeu isso? Os seus corações estavam queimando. Podíamos dizer que eles estavam ali pegando fogo para Deus. Vamos ver isso aqui. Quando você e o teu amigo estão caminhando juntos em Jesus, você tem uma coragem que você não teria sozinho. Você tem uma sabedoria que você não sabe que você tinha sozinho, uma resiliência que você não imagina que tivesse sozinho. Você tem a compaixão que você não teria se estivesse sozinho. Você consegue controlar a ira que como você não conseguiria se estivesse sozinho. Então, a salvação não diz respeito a você, mas não diz respeito ao que você tem, mas a algo que foi dado a você. Sabe, quando os meus filhos chegaram à hora de ir para a universidade, tiveram que mudar e ir para a faculdade. E eu tinha o meu filho mais jovem. Eu me lembro um dia que eu estava dirigindo. E eu me lembro que eu estava conversando com a esposa colocou sua mão sobre a minha, e ela disse, ah, porque nós estávamos preparando nosso filho para sair de casa, e eu estava preocupado, e ela colocou a mão sobre mim e disse: olha, nós não precisamos dar mais um sermão para nossas crianças, eles já estão prontos para irem. E eu então disse para minha filha: olha, se um dia você não puder me chamar, se você não tiver coragem de me chamar por ser o teu pai, me chame para ser o teu amigo. E o meu filho foi então. Ele foi então. Saiu de casa para estudar. A vida é real e é dura, e ela te deixa no frio muitas vezes, e você precisa de um companheiro de batalha. Você precisa que alguém saiba que você depende dele. E ele pode depender de você. Porque não diz respeito somente a duas pessoas, mas Jesus está neste processo, e assim o cordão de três dobras, você, teu melhor amigo e Jesus serão sempre vitoriosos. Então, Escreva, resuma esta mensagem e coloque isso na prática. Se você não tem tido uma experiência com Jesus, quem sabe hoje Jesus está te chamando para um arrependimento, para uma caminhada de fé com Ele. As canções que nós cantamos aqui é uma verdade. E pode ser a tua verdade. Mas você tem que receber aquilo que Jesus te oferece. O grande dom da salvação. Então nós vamos orar e vamos cantar também. Eu espero que o Senhor te fale ao coração, para que você abra o coração para Ele. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que nós sabemos e aquilo que não sabemos, pedindo a tua ajuda, Senhor. Pedimos que o Senhor coloque amigos em nossa vida, para que no meio da batalha Ele seja o nosso companheiro. Talvez tenha alguém aqui que está passando o frio. E, Senhor, nos mova para sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Não diz respeito apenas de vir ao culto e ouvir a palavra, mas que para a Tua glória e para o nosso bem, nós tenhamos essa comunhão no nome de Jesus. Amém.